A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
A Radiofobia apresenta O Mundo do Charuto, com César Adames.
Saudações, ouvinte charuteira, ouvinte charuteiro, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais um episódio do seu podcast defumadinho, mais um episódio do O Mundo do Charuto, um podcast que chega à sua segunda temporada comigo e com o meu mestre César Adames. Tudo bem, César?
Tudo jóia, Léo. E aí, pessoal, preparados aí? Mais um programa nota 10. Hoje vamos fazer uma viagem na México, arriba!
Chegamos ao México, estamos hoje na América Central e vamos falar sobre tequila, uma das bebidas mais icônicas, uma bebida cheia de tradições, cheia de rituais. A gente vai conversar um pouco sobre a origem da tequila, os estilos e, é claro, as harmonizações com charuto. Mas antes, deixo aqui o convite, é claro, para você conhecer o nosso site, omundodocharuto.com.br. Lá você encontra todos os episódios. Se você entrar na postagem de cada um, você pode deixar o seu comentário. Lá tem também o link para você poder se inscrever no nosso podcast na sua plataforma preferida, no seu agregador preferido. Você encontra a gente em todas as plataformas de streaming e, é claro, tem também o nosso e-mail podcastomundodocharuto@gmail.com, para onde você pode mandar o seu feedback ou então seguir a gente lá, @César Adames, @Safra1974 e, é claro, o nosso podcast, @O Mundo do Charuto, lá no Instagram. Semanalmente, a cada postagem, a cada novo episódio, você encontra ali a arte do episódio, a postagem com as imagens relacionadas que a gente citou, algumas imagens que foram citadas ao longo do episódio também, e lá você pode também mandar um feedback pra gente, mandar um direct, como fizeram aqui, César, várias pessoas que nos acompanham ali no nosso Instagram: o Luciano Fox, o Thomas Nogueira, o Bruno Matias, Heller Bussato Eringer, o Matheus Felício, Van Catita, Fabrícia Santos, o Breno Palmeira, 1984 Cigars também, que é um grupo que acompanha a gente ali, todo mundo interagindo com a gente através do nosso Instagram. Inclusive, temos aqui algumas sugestões de pauta já recebidas e também alguns elogios aqui, como o Breno, por exemplo, né? Ele diz que o podcast veio na hora certa, que ele sempre procurava alguma coisa para ouvir no Spotify relacionado a charuto, mas sempre deixava a desejar, que ele começou há pouco tempo a apreciar charuto, há pouco mais de 2 anos, e o nosso podcast tem dado ótimas dicas. Ele diz que nós dois estamos aqui super entrosados e que o podcast está uma delícia de ouvir, deseja vida longa ao programa e agradece a gente por proporcionar momentos agradáveis e manda um forte abraço. Então fica aqui também o nosso agradecimento ao Breno Amaral Palmeira pelo seu feedback. E você, se quiser, pode fazer como o Breno também e todas essas pessoas que a gente citou e interagir tanto comigo quanto com o César, como também com o nosso podcast lá no Instagram. Agora chegamos ao tema de hoje e a pergunta que abre essa série de episódios é sempre a mesma. César Adames, o que é tequila?
Tequila é a bebida nacional do México,
certo,
produzido a partir do agave azul ou agave de Weber.
Agave, você... que é tipo um abacaxi?
Exato, já sabia que você ia perguntar isso. Mas, na verdade, pelo menos você foi mais criativo, né?
Todo mundo
me pergunta assim: agave é aquele cactus? Não. Agave não é cactus, agave não é abacaxi. Apesar de parecer muito, o agave está na família das babosas.
Ah, babosa!
E a gente tem aí pelo menos uns 200 tipos de agave.
Caramba!
Então, antes de chegarmos ao tequila, tá? porque isso, se você chegar no México e pedir, eu quero a tequila, é o tequila.
Você não pede una tequila, você pede un tequila.
Un tequila, é o tequila.
O tequila.
O tequila, porque ele vem do agave.
Do agave, perfeito.
Do agave. Então, é, o agave, como eu falei, são 200 tipos diferentes, pelo menos. E antes de existir o tequila, esses agaves dos mais diferentes tamanhos e formas eram utilizados para fazer uma bebida chamada de mezcal.
Mezcal, eu já ouvi mezcal. Falar
em mezcal. Mezcal é uma bebida, mezcal é o pai do tequila. Mas antes do mezcal, nós temos o pulque. Pulque, P-U-L-Q-U-E, pulque. Pulque. Pulque é o fermentado do agave.
Certo.
Então começa lá atrás com as civilizações indígenas que ocupavam ali aquela região, os astecas e zapotecas e caratecas. Não, caratecas não, que é brincadeira, mas o agave, ele era cozido e fermentado e resultava nessa bebida que eles consumiam, que é o pulque. Hoje até é um pouco difícil, mas dá para se encontrar lá na Cidade do México dois ou três bares que são as pulquerias. Pulquerias são os bares que servem o pulque, esse fermentado. Quando chegam os espanhóis trazem com eles o alambique, alambique que é necessário para fazer o processo de destilação, e aí se começa a produção desse destilado do agave, que recebe o nome de mezcal.
Certo.
Então são diversos estilos, cada um tem a sua propriedade, regiões diferentes, etc. e tal, até que numa determinada época, que agora me falha a memória, a data exata, dois vizinhos de destilaria na cidade de Tequila, Bernardino Salsa e José Cuervo, os nomes são bem populares, né? Resolveram criar uma bebida diferenciada. Vamos fazer uma bebida diferente? Vamos. O que a gente vai fazer? Vamos escolher um tipo de agave. Qual? Ah, vamos pegar o agave que tem mais por aqui, que é a variedade, o agave azul, ou agave de Weber, que foi o cara que descobriu a variedade.
Certo.
E vamos produzir essa bebida aqui, só que vai ter algumas regras. Então, em primeiro lugar, a gente vai produzir só com esse tipo de agave, que só tem nessa região aqui.
Uhum.
Se for fora da região, não vai poder chamar o nome da bebida. E que bebida? Qual é o nome que a gente vai dar? Vamos dar o nome da cidade, Tequila.
Ah, o nome da cidade.
O nome da cidade, Tequila, batizou esta bebida, que é produzida com um único tipo de agave, que é o agave azul, tá? E a bebida está aí até os dias de hoje. Só que o que acontece é o seguinte, ela ganhou uma proporção tão grande que aquilo que era uma região demarcada na cidade de Tequila, mas na realidade Tequila é uma das cidades que está no estado de Jalisco. Jalisco, cuja capital é Guadalajara, que teve a nossa seleção brasileira na década de 70.
Sim.
Então, inicialmente era só no estado de Jalisco. Mas hoje você tem a permissão do CRT, Conselho Regulador de Tequila, para a produção de tequila em 5 estados: Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato e Nayarit. Esses são os 5 estados aí que permitem a produção de tequila, tá? Marcas super tradicionais, as mais conhecidas são a Cuervo e a Salsa.
Certo.
Que foram aquelas que iniciaram esse processo. A coisa cresceu tanto que o CRT acabou permitindo a produção de tequila, e você pode denominar, chamar de tequila, uma bebida que tenha no mínimo 51% de agave. Aí vem a pergunta, e os outros 49%?
Uhum.
Bom, aí é outro tipo de álcool. Qual álcool? Qualquer um. Agora,
qualquer um.
O tequila de qualidade sempre vai ser aquele 100% agave. Isso o produtor coloca no rótulo. Quando ele tem 100% agave, ele coloca 100% agave. Quem não tem 100% de agave, não coloca, só coloca agave. Não coloca 100%. Tá? Falando do processo produtivo, você tem lá o agave no campo. O agave o agave azul, ele é uma planta muito interessante, porque de todos as fontes geradoras de açúcar que a gente pode utilizar para fazer bebidas alcoólicas, essa é a que leva mais tempo para ficar pronta. Leva em torno de 8 anos para ela atingir o tamanho de uma bola de pilates, aquela bola grande que você faz exercício.
Sim.
Um agave pode chegar a ter esse tamanho.
Caramba!
Então são 8 anos para ela atingir esse tamanho.
O agave, ele é uma planta, uma fruta? O que que é? Como é que é classificado?
Ele é uma planta, ele está na família da babosa.
Certo.
Tá? E como você falou no começo desse programa, ele lembra muito um abacaxi que tomou esteroide, ficou bombadão. Sim,
mas ele tem um nível de amadurecimento também? Ele tem uma fase que ele amadurece, fica mais doce?
Não, você tem que fazer o seguinte, para o pessoal visualizar como que é, você imagina aí um abacaxi gigante enterrado na terra.
A gente vai ter, claro, as imagens do Instagram,
exatamente,
que dão o suporte para isso, né?
Uhum. Bem lembrado.
Mas
você aí vá no nosso Instagram, todos os episódios, a gente sempre tem algumas imagens que ilustram melhor o que a nossa voz não consegue alcançar.
Para a gente deixar claro, então, é como se fosse... ele é uma planta que lembra uma babosa, tem aquelas folhas que vão caindo assim, se distribuindo, e ele vai crescendo também de uma forma esférica que acaba lembrando um abacaxi grandão, né?
Exatamente, só que a parte da fruta, que não é fruta, é um vegetal, né?
Uhum.
Ela está enterrada na terra e a coroa, com seus espinhos e tudo mais, está para fora. Então,
e a
aí
parte
você
que se usa na fabricação é a que está embaixo da terra?
A parte de baixo, que é a pinha.
A pinha.
Você vê que lembra até a pinha, é abacaxi em espanhol.
Sim,
então,
sim.
A pinha do agave é o que você utiliza.
Perfeito.
E aí o que acontece? Você tem uma figura nos campos de agave que é El Rimador.
El Rimador.
El Rimador é el senhor que viene para ser la rima. Que é isso? Bom, rimador é o nome do cara que trabalha no campo de agave. Ele vem com um facão lá e corta aquela coroa toda para poder trabalhar. Aí ele vai desenterrar aquela pinha.
Uhum.
E ele vai fazer com a coa. A coa é como se fosse aquela pá do pizzaiolo.
Uhum.
Ele coloca a pizza no forno, só que no formato de uma meia-lua super afiada. E aí ele vai cortando, ele vai tirando todos a casca do agave, deixa aquele agave bonitão, redondinho.
É como se fosse uma foice onde o cabo está no meio dela e não na ponta, né?
Exatamente, exatamente. Aí esse agave ele é transportado para a destilaria, onde você tem que fazer um processo de cocção, você tem que cozinhar esta planta. Só que é uma cocção a vapor. Então, você tem os hornitos. Hornitos é o nome de uma das tequilas lá. Horno é o forno de barro.
El horno, sim.
Que você tem ali a cocção. Outros utilizam autoclave, que são aqueles tanques de aço,
uhum,
onde você também faz o processo de cocção. Depois disso, o agave, que era verde, que era um vegetal, ele cozido, ele fica numa consistência muito mais mole, marrom.
Uhum.
E aí você leva isso para uma prensa com vários discos para fazer a moagem ao extremo, para você tirar aquela última gota, a última gota mesmo. Por quê? Porque levou 8 anos para esse negócio ficar pronto.
Então, 8 anos
não dá,
é tempo,
não dá para perder. Então, este caldo, aí sim você vai pegar, colocar a levedura ali e ela vai transformar o açúcar em álcool.
E aí
você tem, teoricamente, o pulque, que depois vai ser destilado e virar o tequila.
Tá, primeiro processo então é a fermentação que gera o pulque e a destilagem do pulque é que gera o tequila depois.
Exatamente, essa ideia é... E aí você vai ter duas classificações de tequila.
Uhum.
O tequila branco, ele é engarrafado logo depois da destilação.
Certo.
Aí você tem o jovem. O jovem, ele é, ou o ouro, aí depende muito, é um branco com adição de corante.
Tá, entendi.
Para dar uma corzinha ali, tá? Aí você tem o reposado. Reposado é aquele que passa de 2 a 12 meses em barril de carvalho.
Reposado em espanhol é descansado, né?
Exatamente, 2 a 12 meses.
Ele aí tá ali, ficou descansandinho ali, né?
Isso, aí você tem o anejo. O anejo é aquele que são 12 meses e um dia, também conhecido como um ano e alguma coisa, de um ano a três anos em barril de carvalho, é o anierro.
Uhum.
E aí a gente tem o extra anierro, 3 anos e mais um dia, a 5 anos também em barrica de carvalho. Então são 5 as classificações.
Ele já é um nível de envelhecimento acima do reposado, né?
Exatamente. Blanco, jovem,
uhum,
reposado, anierro e extra anierro.
Perfeito.
Tá. Então essas são as classificações do CRT, Conselho Regulador de Tequila.
E a tequila mexicana, assim como a cachaça brasileira, ela é considerada não só bebida tradicional, como existe toda uma regulamentação ali nacional que dita o que é o tequila, como você citou, teor alcoólico, quanto que se pode chegar, o que, que se pode misturar com agave, tudo isso é regulamentado lá pela legislação mexicana, né?
Exatamente, por isso que você tem o CRT,
uhum,
que é quem faz todo o acompanhamento disso para que a bebida não sofra alteração, não tenha falsificação e por aí vai.
Tá, e a gente falou no episódio sobre cachaça, sobre produção de cachaça, no episódio de rum também, e a pergunta que eu faço também aqui no episódio sobre tequila. Apesar de ser uma bebida tradicionalmente mexicana, existe produção de tequila também fora do México?
Não é possível, porque você... Na realidade, o agave, você, teoricamente, pode plantar em qualquer lugar do mundo que tenha condição para esse plantio. Posso produzir uma bebida a partir do agave? Pode. Só não posso chamar ele de tequila, porque é uma legislação que tem hoje reconhecimento mundial. Sim. Então, você pode usar a matéria-prima, mas você não pode usar o nome. Aliás, isso a gente vai falar muito no nosso próximo episódio, que vai tratar de brandy.
Sim.
Brandy, que tem vários filhos aí, tem conhaque, armanhaque, tudo isso aí.
Sim.
Tem a ver com matéria-prima e tudo. Mas voltando ao caso da tequila, não. Você pode ter a bebida, você pode ter o gosto da bebida, mas você não pode ter o nome da bebida.
Perfeito. E aí a gente tem, então, o tequila que é fabricado, produzido no México, denominação ali mexicana, controlada, registrada, e a gente tem o charuto, que não é muito tradicional no México, né? Então, vamos entrar aqui na questão da harmonização, porque tequila é uma das bebidas que eu, particularmente, na minha pouca experiência, posso dizer que não ouvi até hoje falar muito sobre a harmonização de charuto com tequila. Eu estava particularmente curioso também sobre esse nosso episódio aqui. A gente está falando de possibilidades de harmonização da bebida pura, ou também estamos falando aqui de coquetéis como margarita, enfim, e outras opções que a gente tem de coquetéis que levam tequila na receita?
A gente pode até utilizar alguns drinks, mas não é muito comum isso.
Certo.
O mais tradicional é o consumo do tequila,
uhum,
naquelas classificações que eu já comentei ali, é muito mais anierro e extra anierro,
tá,
do que reposado. E jovem nem conta, né? Porque você tem adição de corante e tudo mais.
Uhum.
Agora, você falou ali que não ouviu muitos comentários e tal, e faz todo sentido, por quê? Aqui no Brasil, a gente está acostumado, quando você fala de tequila, normalmente as pessoas com quem eu converso sempre vem aquele comentário: nossa, tomei um porre de tequila, nossa,
exato,
tequila é de balada, não sei o quê. E realmente esta é, infelizmente, a forma que ela entrou aqui no Brasil, e ela é muito associada a isso, a balada, festa, porre.
A bebida que eu falei na abertura do programa, que ela traz consigo alguns rituais, porque a forma mais popularizada, não vou dizer tradicional, porque eu não sei se é tradicional, mas é isso que você está citando, né? A forma mais popularizada de se tomar tequila aqui no Brasil, porque, primeiro, se tem a noção de que é uma bebida extremamente forte, é aquele método de balada ou de festa que você citou, onde você coloca um pouquinho de sal na mão e dá uma chupada num limão. Alguns variam conforme a ordem, se você primeiro chupa o limão e lambe o sal depois, e vira a bebida e tal, e tem aquela coisa do arriba, abajo, al centro e adentro, e aí você tal, dá aquela talagada, e geralmente é aquela coisa do o engasga-gato antes de começar a beber e tal. Então isso é meio que uma coisa muito brasileirona de se tomar tequila, né? É como se popularizou aqui no Brasil, você tem o conhecimento conhecimento lá fora não existe isso, ou é de outra maneira?
Não tão espalhafatoso como é feito aqui, mas você vê aí...
Estereotipado até, meio rotulado, né?
É assim que se faz. Hoje, o maior consumidor, de tequila, por incrível que pareça, é os Estados Unidos.
Certo.
E se você assistir alguns filmes, aí você vai ver algumas cenas que são próximas ao nosso dia a dia aqui do Brasil.
Uhum.
Agora, a gente está falando de um tequila que tem 51% de agave, não é um tequila 100% agave.
Certo.
E, de novo, não estou aqui fazendo pré-julgamento, falando que a pessoa está errada. Consuma a bebida da forma que você acha mais adequada. O grande problema é que quando você só está colocando o holofote nessa categoria, que é o 51% agave, é um tequila ouro, quanto muito aí, meia possibilidade de você colocar um reposado, você esquece do anejo e do extra anejo. Uhum. E a gente tem tequilas espetaculares que foram feitos aí para serem consumidos puro.
Certo.
Com um pouquinho de água, com um pouquinho de gelo. Esse tequila é o tequila que eu recomendo para o charuto.
Tá, legal.
Ele tem uma complexidade, é um produto de qualidade muito superior ao 51% agave, até porque ele tem 100% de agave.
Sim,
ele é um toque vegetal, um toque gramíneo, aquela coisa que é uma bebida muito legal. Então, quem não conhece, procure, vá num bar, peça uma dose. A gente tem várias marcas hoje aqui no mercado que você pode experimentar e você vai ver que é outra coisa. Mas também não estou falando, abandone a sua bebida do coquetel, aquela sua bebida do arriba, abarro, etc. e tal.
Uhum.
Saiba o momento adequado para cada uma delas, porque existe um tequila para cada ocasião e uma ocasião para cada tequila.
Porque assim, quando você toma tequila dessa maneira que eu descrevi aqui, você não necessariamente está focando na bebida, né? Você está focando no efeito que a bebida faz em você. Você utiliza o sal e o limão como uma forma, digamos, de dar uma disfarçada no teor alcoólico da bebida, no shot que você está tomando ali. E, obviamente, que com esses sabores todos misturados na boca, se tem uma coisa que você não está fazendo, é saborear e sentir exatamente as nuances herbais, as nuances que a bebida pode te trazer. Então, eu não consigo, por exemplo, visualizar essa experiência de fazer esse negócio do sobe, desce, vira, e fumar um charuto ao mesmo tempo. Não combina. A harmonização é uma coisa que, a meu ver, ela pede uma certa tranquilidade, né? Uma certa calma, de você se dedicar àquele tempo ali para poder experimentar os aromas e os sabores e tal. E esse ritual tradicional de se tomar tequila aqui no Brasil é uma coisa meio frenética, né? Não combina muito bem com harmonização isso, né?
É muito raro você encontrar alguém com quem você consiga trocar alguma ideia a respeito dessa bebida.
Uhum.
Tá? Porque, de novo, talvez aí falta um pouco de incentivo do governo mexicano, do CRT, e investir um pouco mais no marketing, tá? Para você tentar essa categoria. Mas lembre que essa categoria, que é o anejo, extra anejo, a gente está falando aí, em termos de produção, de 5% a 10%. Quem vende, quem tem volume, quem paga a conta é o blanco e o ouro.
Certo, perfeito.
Então, vamos promover essa aí, vamos promover a festa, vamos promover coisa. Ninguém quer promover aquela coisa, você tem que ficar quietinho ali bebendo,
claro,
comprando um pouquinho.
Tal. Vamos comprar, né?
México você sabe que tem muito aquela associação à festa, à comida, à alegria e tudo mais. Então, não estou aqui criticando em momento nenhum, você tem o seu momento, você falou que você não vê alguém participando desse ritual com o charuto, às vezes até se o cara tá lá, ele tá com o charuto na mão, sabe Deus qual charuto, né?
Não, mas tudo bem, eu digo, nada impede você de consumir o charuto numa festa enquanto toma uma tequila.
Exatamente.
O que eu quero dizer é que talvez não combine tanto esse ritual com a questão de você tá focado nos sabores, nas harmonizações.
Exatamente, né? Exatamente. Por isso que eu digo, a gente tá falando agora, neste programa, de uma bebida meio desconhecida, porque quase todo mundo conhece o tequila clássico, tradicional. Sim. E tudo uhum. mais. O que a gente está falando agora é de um tequila que estava meio escondido ali no final da prateleira, lá em cima, na última prateleira, atrás das outras garrafas, que merece a sua apreciação e com certeza vocês vão gostar bastante.
E a minha pergunta provocativa para você nesse momento aqui é o seguinte: se tequila não é uma bebida tão conhecida assim, se os estilos de tequila que você eventualmente recomenda para uma harmonização não são tão conhecidos assim, o que nos faz trazer tequila como tema de um programa específico aqui na nossa temporada sobre harmonizações?
Exatamente a ideia de apresentar uma bebida, eu não vou dizer nova, porque ela tem muito tempo aí de produção e tudo mais, e vira e mexe. Se a gente não apresentar, sabe o que vai acontecer? Uhum. Os nossos ouvintes, queridos ouvintes, vão mandar aquela mensagem: esqueceram da tequila. Não esquecemos, ela está aqui. E, aliás, eu vou dar até uma faixa bônus aqui, antes que meu amigo Léo acabe com o programa.
Temos temos tempo, vamos embora.
Temos aí mais uma bebida. Vamos falar um pouco de mezcal. Lamentavelmente, o mezcal, ele vai e volta aqui no Brasil. Tipo, você tem um importador, aí ele faz um trabalho, aí ele desiste, e aí voltamos para a Idade da Pedra, aí aparece outro importador, traz outro mezcal, fica ali uns 2 anos no mercado, e aí some, e por aí vai. Mezcal, ele é produzido com aqueles 199 outros tipos de agave, que não é o agave azul, tá? Eu tinha falado para vocês de 5 estados que produzem tequila. No caso de mezcal, do mezcal, são 8. Mezcal é produzido no estado de Oaxaca, Durango, Zacatecas, São Luís Potosí, Guanajuato, Guerrero, Tamaulipas e Michoacán. O que é o mezcal? Basicamente segue o mesmo processo. A grande diferença é que você, ao invés de fazer a cocção em autoclave, que deixa a delicadeza do vegetal no agave azul, você faz o seguinte: você imagina uma piscina de concreto, aquelas pistas de skate que estão na moda agora.
Sim.
Você vai completar aquilo com lenha, vai colocar o agave em cima e vai cobrir com lona.
Certo.
E vai fazer uma cocção com madeira. Então, este agave vai ficar muito mais defumado. Defumado que, depois de fermentado e destilado, vai passar para a bebida final.
Certo.
Então, o mezcal, ele tem um toque defumado que combina muito mais que o tequila com o charuto.
Entendi.
Mas estamos falando de novo de uma outra bebida que é pouco conhecida.
E mais difícil de comprar também, pelo jeito, né?
Exatamente, exatamente. Tirando os Estados Unidos, que é o grande consumidor, é muito raro você encontrar isso na Europa. Aqui no Brasil, como eu falei, vem e vai e tal. E é uma bebida que vale muito a pena experimentar. Então, quem tiver a oportunidade, o mezcal é uma bebida top para charuto. E aproveito também para falar, não só do mezcal e do tequila, a história que você não me perguntou. E aquela lagarta que vem dentro da garrafa? Você já viu isso aí?
Eu não conheço, não.
Você não conhece essa história?
Não. O que é essa da lagarta? Dentro da garrafa de tequila?
Dentro de garrafa de tequila e de mezcal. Reza a lenda.
Uma lagarta? Tipo o quê? Um turu que a gente tem aqui no Brasil? Tipo aquele...
mais ou menos, exatamente. Aquela lagartinha com... parece uma centopeia da vida.
Um bichinho, tá? que come tronco, essas coisas assim, né?
Exatamente. Então, tem algumas garrafas que você tem a lagarta ali, ou, como dizem os mexicanos, gusano. Os três é um gusano.
Gusano?
Gusano é verme.
Gusano, essa aí é uma foto boa para ter no nosso Instagram do episódio, hein? A garrafinha gusano, com o verminho gusano dentro. Olha aí.
Mas isso aí é uma história, uma lenda popular, que antigamente um produtor de tequila, ele ia fazer a visita nos bares e ele levava a sua garrafa com o gusano dentro.
Ah.
E levava um gusaninho num vidrinho, aí ele pegava a garrafa da concorrência, jogava o gusano lá dentro, e aí ele chacoalhava a garrafa toda e o gusano se despedaçava.
Certo.
Aí ele pegava a garrafa dele que já tinha o gusano e ele chacoalhava, chacoalhava e o gusano ficava inteirinho ali dentro. Ah. Aí ele falava pro cara do bar, olha só, veja, mire la calidad del álcool, mi álcool es mucho mejor, mi tequila es mucho mejor que de la competencia. E aí o cara comprava a bebida do cara. Então, quer dizer, é um pouco do ritual, tem uma outra história interessante que você vai bebendo e vai servindo as doses. E aí, pra quem tocou a última...
Ah.
Vai ter que engolir o gusano.
Mas existe mesmo, se comercializa a garrafa com lagartinha dentro?
É, o gusano já não é muito mais popular, ele teve seu momento, auge, muito tempo atrás, tanto no tequila quanto no agave. É, hoje ele é muito mais parte da tradição, aquela coisa de você ir ao México, comprar uma garrafa dessas. Vamos colocar, a gente tem aí a marca Gusano Rojo, que a gente vai colocar no nosso Instagram, que aliás é muito simpático, você tem ali a lagartinha desenhada no rótulo e tal, mas é muito mais aquela coisa para turistas e também não atrapalha em nada a bebida. Aqui pro Brasil, óbvio que isso não pode vir, porque a legislação brasileira não permite este tipo de importação.
Não permite importação com um bicho dentro.
Exatamente. É, só no México. Só no México.
Aqui e aí, no Brasil.
Não, aqui no Brasil não. O Brasil, que eu saiba, oficialmente nunca veio. A gente já teve mezcal de diferentes produtores, muito bons. Normalmente, ele é o queridinho dos bartenders. Ele é muito utilizado por conta de estoque defumado e tal. Ele é muito utilizado na coquetelaria.
Aí também então... é legal para contar história, né? Como toda coisa de socialização, né? De bebida e de charuto e tal, que a gente gosta de socializar, quando tem uma história envolvida, fica muito mais interessante, né?
Exatamente, essa é a ideia.
Muito bem, César. Mais alguma coisa que a gente possa saber a respeito do tequila antes da gente encerrar nosso episódio?
Eu acho que é basicamente isso. Fica aí a dica para os nossos queridos ouvintes. Experimentem os tequilas mais envelhecidos. Façam suas combinações. E você aí que já provou tequila, não me deixe sozinho. Me diga aí qual foi a sua combinação, qual o seu tequila preferido, com qual charuto você combinou. Porque como eu te falei, Léo, lamentavelmente são poucos. E como diria nosso querido Chapolin Colorado, sigam-me os bons.
Muito bem. Se você tem alguma experiência relacionada à harmonização de charuto com tequila, se você gosta, se você já viajou, teve oportunidade de experimentar de alguma maneira diferente, compartilha a sua experiência com a gente. Manda um e-mail para podcastomundodocharuto@gmail.com. Entra lá no nosso site, omundodocharuto.com.br. Deixa um comentário na postagem desse episódio aqui, ou então interaja comigo, Safra 1974, com o César Adames ou O Mundo do Charuto lá no Instagram, e a gente está esperando a sua interatividade. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, e segunda-feira que vem a gente está de volta com o sexto episódio da nossa segunda temporada para falar sobre harmonização com brandies. E aí a gente vai ter todo um universo para a gente explorar. Fica aí a expectativa, é um universo muito bacana. Esperamos você, contamos com o seu download, com sua audiência. Um abraço e até segunda-feira que vem.
Esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
O Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.